Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Luísa Lopes, professora, palestrante, trainer, mas ela vai se apresentar. Vou receber, já está conosco, uma honra. Foi difícil trazer porque a agenda é lotada, a agenda é cheia. Uma pessoa muito simples, mas com conhecimento profundo, que vai conversar com a gente. Então fica aí, curte, comenta, compartilhe no grupo da família, porque vai ajudar muitas pessoas a se conectarem e ter um 2024 mais leve, com mais paz e mais prosperidade. Por que não? É tão importante a prosperidade emocional, financeira e física também. Professora Luísa, presidenta, dona do Indesp, junto com o marido, se apresente, por favor. Se tem alguém que não te conhece, por favor, se apresente, fica à vontade.
Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, né? Estou me sentindo muito honrada de estar aqui para ter esse papo terapêutico e poder também, quem sabe, jogar algumas sementinhas nesse momento tão importante, onde um novo ano está se descortinando na nossa frente. Então, é um momento também que a gente enche o nosso coração de perspectivas, de possibilidades. E falar de propósito é algo que me encanta, né? Eu sou a Luísa, uma apaixonada com gente. Entrei nesse caminho do autoconhecimento porque eu tinha muita coisa para trabalhar aqui e eu sou uma eterna aluna da escola da vida, não paro. E fico feliz de estar aí, né, a serviço através do INDESP, Instituto de Desenvolvimento Pessoal, que está no mercado há quase 30 anos. Eu acho que a Paty não tinha nascido quando a gente começou.
Sim. É uma fofa, né? Já amo.
E eu gosto muito da PNL, Programação Neurolinguística. Eu tenho várias formações mesmo, porque eu trabalho com isso, né? Mas a PNL me encanta porque eu sou uma pessoa extremamente pragmática, eu gosto de resolver logo. Enfim, é isso. Estou aqui para ver em que eu posso estar servindo e aprendendo com vocês.
Fantástico. Só para antes de prosseguir nesse bate-papo, já viu que vai ser fantástico, né? Extraordinário, né, Paty? Paty, não me apresentei. Se você está chegando novo no canal, Alex Ximenes aqui, tá? Trabalho com desenvolvimento humano. Fui buscar também, como a Luísa, professora, para primeiro me tratar lá em 2013 e comecei a lidar e ajudar pessoas também dentro da terapia. E aqui do meu lado tem uma colega de trabalho também, psicanalista. Paty, se alguém não te conhece, eu acho difícil, tem duas pessoas super simpáticas aqui do meu lado. Hoje eu só faço pergunta, mas se apresenta, por favor, faça as honras.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Rosário, psicanalista, e é uma honra estar neste programa com você, Luísa, e pra gente fechar esse ano com chave de ouro, né, Alex? Falando sobre terapia, falando sobre comportamento, falando sobre as nossas emoções, aqui a gente traz histórias reais, a gente ajuda, a gente se ajuda, a gente cresce junto, tá todo mundo aprendendo nessa grande escola da vida, né?
Está.
Então, gente, vocês já perceberam que a voz dela é aquela voz que abraça a alma da gente,
já acalmou,
né?
Já tomou o estúdio, já
então a gente vai passar a bola pra ela pra falar desse assunto que é tão importante.
Antes eu queria agradecer, ó, é autora de livro também, Felicidade é uma Escolha. A gente vai ter um podcast só sobre isso. Uau. Futuramente aí, em 2024. Muito obrigado pela honra de recebê-la, pela honra do presente. Ó, que livro sensacional, maravilhoso. Muito obrigado.
Esse livro é um livro que você vai gostar, porque é um livro que tem uma letra desse tamanho e tem muitas ilustrações. Então, os meus amigos falam, esse é livro para preguiçoso. Então...
Ou
não tem quem não leia.
Ou para quem tá cansada, né? Que o braço vai ficando curto, assim.
É, fica fazendo óculos, a coroa, entendeu? Aí vai...
Mas tem um pedacinho de mim aí, fiz com muito carinho.
Ah, então é super especial. A Luísa, para ela não é bem modesta, né? É modesta, mas quanto tempo, né? O Indesp, assim, só para o pessoal entender, quanto tempo que o Indesp está desenvolvendo, quantas turmas, quanto tempo você está dando formação e formando programadores neurolinguísticos, só para o pessoal entender.
A gente costuma chamar de practitioner, né? O consultor. Isso. Em PNL, que é uma pessoa que entende muito de gente, começando com a gente, porque se a gente der conta de entender a gente, ou pelo menos aprender a curar nossas feridas, aceitar a gente, isso já faz com que o mundo seja melhor. A primeira turma de PNL foi em 2000, mas antes o Indesp já acontecia com terapia familiar sistêmica, cursos de formação e em várias outras áreas, a própria hipnose, né? um trabalho que a gente fez durante muito tempo. Várias coisas assim. Muita, nessa
se,
área.
Se for colocar hipnoterapia, e até porque tem um módulo no dentro da formação de Milton Wex. Eu fiz a formação, fiz o master lá, tive a honra de estar com a Luísa, com o Fábio Abagabi, com o Paulinho. O Paulinho esteve aqui, falou de comunicação não violenta, que tem também no IDESP, CNV.
Sim.
Então é muita coisa. Então a gente vai densar aqui, tentar, né, exprimir um pouquinho. Mas, Lu, propósito de vida. Assim, como que o propósito de vida, ele pode ajudar a pessoa? Por exemplo, como que a PNL, eu acho que a primeira pergunta é como que a programação neurolinguística ajuda a pessoa a encontrar ou descobrir e viver, que é principalmente o seu propósito. Sim. De vida.
É muito interessante isso. Parece que cada ser vivo sabe para que veio. Se a gente prestar atenção, você pega um pet e leva para sua casa, um gatinho sem mãe, sem outro gato, só ele. Ele conhece a natureza dele. Ele vai saber o que comer, ele vai aprender a miar, ele vai até, se preciso, fazer as necessidades dele e enterrar direitinho. Se você coloca um canarinho, ele vai cantar como canarinho. Se você pega uma flor, ela é uma orquídea, ela vai ser a orquídea que ela veio para ser se ela tiver um terreno propício. Nós, seres humanos, se você deixar um ser humano sozinho, sem outro ser humano, ele vai ser aquilo que ele tiver que modelar. Se ele conviver com gato, ele vai miar. Se ele conviver com cachorro, ele vai latir.
Verdade.
Ou seja, nós precisamos descobrir como é ser humano. Eu diria que o propósito nosso de ser humano é conectar com a natureza que nós já somos e beneficiar de alguma forma a humanidade com isso. Essa palavra você já deve ter ouvido, né? Ikigai.
Sim,
que é uma palavra que tem esse significado, né, no Japão, que é você entender quem sou eu, onde eu posso ser útil, como eu posso me encaixar na humanidade e inclusive viver disso, por que não?
Sim, né? Claro.
E às vezes é um processo. Você conhece se a pessoa está vivendo ou não o propósito de vida dela quando você fica um minutinho com ela. Se ela está com muito estresse, se ela está reclamando. Por exemplo, eu tive a sorte de vir de Uber depois de 3 que cancelaram, eu comentei com você, com uma mineira que ama o que faz. Que prazer! Então, o engarrafamento é uma oportunidade para a gente conversar um pouquinho. Ela tem um olhar muito otimista para aquilo que ela escolhe. Ela vê o Uber como uma oportunidade de fazer os horários dela. Então, não importa o que você está fazendo, mas o seu coração tem que estar vibrando, a sua alma tem que estar naquilo. E aí, o que eu acredito? A PNL é uma ferramenta de autoconhecimento para mim. Quanto mais eu faço curso, mais eu abraço a PNL. Para mim, ela é extremamente simples, pragmática, e ela nos ensina a entender um pouco como a gente funciona, para que a gente veio, né? Onde a gente pode se encaixar. E às vezes o nosso olhar fica tão para fora, quando eu trabalho com pessoas que ficam assim, vou ver o que está dando dinheiro no mercado, deixa eu ver o que tem que está bombando. Eu fico até com pena, porque não é encaixar o que tem lá fora com a sua natureza. Viver. Perfeito. O nosso propósito é conhecer quem nós somos e onde a gente pode ser útil. Então, você pode encontrar pessoas com diversas áreas e vivendo ou não o propósito. E aí, eu acredito muito que... depois você me permite dar uma definição bem simples da PNL? Não,
seria a próxima pergunta, na verdade.
Pois é.
Pode continuar.
Para entender, porque quando a gente não se conhece, não é interessante? Não sei se já aconteceu com você, Paty. Você vai... faz o negócio e, nossa, para que eu fui fazer daquele jeito? Ou você fala uma coisa, nossa, eu não devia ter falado, ou eu devia ter falado. E pelo fato da gente não se conhecer, a gente às vezes não está se posicionando na vida como a gente gostaria. Dificilmente você aposta no estranho. Então, se você não se conhece, a sua vida não vai fluir, né? E se eu pudesse definir, já definindo, né?
Fica
à vontade. O que é PNL? Existem várias definições, e uma que eu gosto muito, que é: imagina o nosso cérebro como um mega computador Programação são as programações que nós trazemos, vocês como psicanalistas sabem disso, essas programações elas começam inclusive na vida uterina.
Sim, perfeito.
Tem sentimento que você carrega, que você nem sabe de onde que veio. E lá na infância nós instalamos crenças, tem um momento na infância que a gente só recebe. E tem um momento que você vai adultecendo e que você vai se posicionar a partir daquilo que você recebeu. Então, as programações que nós recebemos é como a programação que tem no computador. Se você tem aí um smartphone, um iPhone, sei lá, não adianta você cobrar dele algo que não está instalado, um aplicativo que não está lá. Né? Neuro, na PNL, é o processador do computador. É a forma que nós encaramos as coisas. Na PNL, nós chamamos isso de metaprograma. Você conhece isso. Então, tem pessoas que é mais pessimista, tem pessoa que é otimista demais, tem pessoa que tem uma facilidade de ver a floresta, mas não vê a árvore, tem gente que só vê a árvore, não vê a floresta, ou seja, nós temos um jeito muito subjetivo de lidar com a realidade.
Sim.
Né? Então, é a forma que processamos. E linguística é o mouse. Tudo que você pensa e fala é um comando que você dá. Então, eu falava tanta besteira, eu tinha tanta crença limitante, eu vivia numa escassez tão grande. Então, eu aprendi a descobrir o meu propósito também de vida, foi com a PNL. E pode acontecer também da gente descobrir um propósito num momento de dor, né? Num momento de sofrimento.
Sensacional.
E a vida é um play em cima dessas programações. Então, se você tem uma narrativa mental, uma playlist que você não está gostando, não adianta xingar. Nossa, detesta muito. Mas quem colocou? Fui eu mesmo. Foi meu pai. Ou foi alguma coisa no ano passado. E a PNL nos permite dar esse mergulho profundo para fazer mudança onde precisa ser feita. Assim.
Nossa, é incrível, né? Esses reajustes, né? A gente sempre fala que a gente não enxerga a vida como ela é. A gente enxerga a vida como nós somos,
sim.
Né? E é muito interessante que na maior parte das vezes a psicanálise vai, né, vai trazer assim que a gente não sabe por que eu faço o que eu faço, por que eu não faço o que eu não faço, por que eu escolho isso, por que eu reajo. Às vezes a gente nem toma consciência que a gente reage emocionalmente isso. Da mesma forma, justamente por ser esse sistema que está rodando sempre. Então, diante de situações na nossa vida, a gente está sempre reagindo conforme um padrão, né? Nosso computador vai buscando. Já que eu tenho essa informação, quando acontece isso, ela reage assim. Então, a gente está sempre caindo nos mesmos padrões. Então, tem hora que a gente precisa dar um reset aí na máquina, né? Instalar coisas mais...
Exato, dar um F5.
Mais produtivas,
né? atualizando. Agora, você falou uma coisa, se me permite... O saber não muda. O saber é apenas uma tomada de consciência. A diferença, talvez, se é que existe uma diferença, que eu acho que psicanálise e PNL tem um casamento perfeito, ao invés de eu ficar perguntando por que eu agi assim, por quê? E o porquê, você pergunta para a criança, por que você fez isso? Ela, por que sim? Você pergunta para um cara que vai comprar alguma coisa, assim, por que que você não vai levar agora? Ah, eu achei melhor. Ou seja, ele não te dá informação. Mas se a gente pergunta assim, o que que eu tenho que aprender com isso? Ou de onde parece que isso vem, esse comportamento meu? Às vezes a gente tem a oportunidade de desempacotar algumas coisas que estavam inconscientes. Uhum. Né? E aí eu acho que é um casamento perfeito.
A Luísa, ela trouxe muita... Como a programação neurolinguística conversa com a psicanálise, né? Com a terapia.
Sim.
Você foi falando e foi passando em um filme, né? Você falou de trauma intrauterino,
galo,
cachorro, papagaio, útero, 5 meses, onde começa já a criança receber informação, como é importante. E como conversa? Eu posso falar na prática, conversa porque eu trabalho como terapeuta e uso muito a programação neurolinguística. E como é importante... A gente entender como a gente age no mundo.
Sim.
Até pra gente entender e o nosso propósito, nos encontrar por vezes através da dor, ou através. Você. Assim, o ideal é que você encontre no amor, mas se não vier no amor, uma hora você vai encontrar.
Sim, sim.
Então é muito bacana, né? Muito, eu acho muito. A Luísa foi falando e como foi interessante. Eu fui, foi passando um filme, né? Da formação da psicanálise.
Eu queria uma caneta aqui pra lembrar de voltar.
Mas assim, é sensacional. E eu vi o Cortella falando certa vez, me veio agora à mente, né?
Os dois momentos mais
interessante, muito importante. É que ele falando sobre propósito. Que ele fala que propósito ele tem uma duplação, né? Uma, ele te motiva e também te faz levantar da cama quando tudo vai mal, quando tudo tá caindo, quando o mundo tá o caos, ninguém quer ir, mas você vai. Porque você tá no seu propósito.
Exato.
E vai feliz e vai levando aquela energia boa. Achei fantástico quando ele falou isso numa,
sim,
palestra, né?
E tem outra coisa que eu ouvi Cortella, mas não é, acho que não é dele isso, né? Os dois momentos mais importantes da nossa vida. Um é quando a gente nasce e outro é quando a gente descobre por que a gente nasceu. Para fazer o quê, né? Que é o nosso propósito.
Fantástico, né? E já falou, né? Trouxe.
Luísa, pode me responde uma coisa que a gente, na hora que a gente encontrou antes de te buscar ali no nosso ponto, a gente veio se perguntando assim. Muitas vezes as pessoas têm assim, eu preciso encontrar meu propósito e vai numa ânsia muito grande, né? Naquele afoito de encontrar, eu preciso encontrar, e é que vai ali, tenta mil e uma ferramentas. Aí a gente ficou se perguntando assim, será que a gente encontra o propósito ou é o propósito que encontra a gente em algum momento da nossa trajetória?
Se dá uma alma, dá um modo.
A gente estava tomando um café, aí eu contei um pouco da minha história. Que no meu caso foi uma algo que ocorreu, não tem como, a gente vai ficar até amanhã, mas assim, é interessante, né? Pode ficar à vontade, professor. Professor, você hoje, você que manda aqui no sextou, pode falar aí pra gente.
Vocês viram a emoção, né, gente? Do aprendiz com a mestra.
Fiquem, nossos, aqueles que nos abençoam.
Com certeza.
Vida, né? É o mínimo que a gente pode fazer, né?
Uma coisa bem interessante que a Paty está trazendo, às vezes a gente se transforma num buscador lá fora, esquecendo que o GPS é interno.
Sensacional.
A direção vem de dentro, não vem de fora. Eu já, antes de eu encontrar esse propósito, eu já vivia ele de alguma forma. Na época das vacas magrinhas, quando eu cheguei em Vitória, com três meninos pequenos, muito boleto para pagar, vivendo de aluguel. Sacoleira atraía muita gente que não me pagava. Era uma realidade muito, muito
sacoleira,
diferente.
Sacoleira, peraí, pra quem não conhece, que situação? Sacoleira chegou
sacoleira,
aqui, não tinha.
Era sacoleira, mas.
Você vem de baixo, né, Lu?
Fui orientadora educacional e sacoleira. Eu sempre fui. Hoje chama-se de empreendedora, mas eu era sacoleira mesmo. E aí.
Não tem pra ver a fala mesmo.
Então aí, o que que acontece? Quando eu encontrava uma pessoa que vinha comprar roupas comigo e comprava demais, engraçado, eu ficava preocupada, essa pessoa não deve estar bem, essa pessoa deve estar preenchendo alguma carência dela, né? Ou seja, de alguma forma eu vivia meio que meia boca o meu propósito.
Entendo.
Com o desejo de melhorar a autoestima, de ajudar e também de me auto-perceber, mas a gente se transforma num fazer humano quando a gente esquece que precisa trazer atenção para dentro. Eu me lembro de uma historinha que eu ouvi há muitos anos atrás, do meu querido professor Wilson Tropic, que foi o meu primeiro mestre nessa área, lá em Belo Horizonte, quando eu comecei minha jornada, não dá tempo de contar tudo isso, mas ele contava a história da Rábia, que era uma mulher muito sábia. E a Rábia, essa mulher tão sábia que vivia numa comunidade, todo mundo pedia conselho, todo mundo gostava de conversar com a Rábia porque ela era muito espiritualizada e tal. E um dia nessa comunidade muito simples, lá estava a Rábia debaixo do poste, né, que tinha lâmpada lá e tal, procurando alguma coisa, procurando. Todo mundo ficou assustado, o que aconteceu, o que ela está procurando, o que você está fazendo, Rábia? Eu estou aqui procurando uma agulha. Eu falei, mas uma agulha? Mas você estava onde quando você perdeu? Não, eu estava lá em casa. Mas você não teria que ir para a sua casa? Não, porque lá está escuro, então estou procurando aqui. Esse negócio entrou na minha cabeça porque, às vezes, por a gente não se autoconhecer, respirar, meditar, ver qualquer coisa que nos convida a vir para dentro não é uma prática comum, a não ser que a gente vá despertando para isso. Então, a gente fica, né, nos barzinhos da vida, tal, a gente confunde prazer com felicidade, vai lá, bebe todas, no outro dia toma boldo e vamos que vamos. E acha que a vida é isso e não é, ela vai vivendo uma vida sem sentido, sem significado, até um dia que ela fala assim, peraí, pra que eu tô aqui? Eu que, assim como você, não me intitulo terapeuta, mas faço alguns atendimentos com PNL pontualmente, o que a gente encontra de pessoas que... Tipo, tem uma família bacana, tem um salário bom, que não sei o quê, mas tá vivendo um grande vazio, uma vida sem sentido, é muita gente, né? Então, é uma reflexão da gente entender que não busca lá fora, preste atenção em você. Aí eu me lembrei, quando você falou, parte de uma aluna minha que trabalhava numa multinacional, ela era gestora, e todo dia estava estressada. Aí começou a fazer o curso já por causa do estresse. Eu falei com ela assim, o que você faz nas horas vagas que você gosta de fazer? Ai, Luiz, eu começo a fazer bolo, eu adoro fazer bolo. E eu falei, peraí, vai ter um aniversário aqui, na semana, isso no curso, vai ter um aniversário, você traria um bolo? É, com o maior prazer. Sabe o que ela faz hoje? Bolo. Ela ama fazer bolo. Ela fez um monte de curso, cara, forçando a barra com ela mesma, querendo atender uma necessidade externa. Hoje já tem a lojinha dela, lá em Jardim Gamburi, toda bonitinha lá, e ela faz bolo. Então, pra que que você vê? Se o gato mia, se o passarinho voa, sem precisar da mão. E eu? Pra que que eu vi? Então, é tão subjetivo isso, e é tão legal você começar a prestar atenção onde seu coração vibra, né? Como você falou do Cortella. O que que faz você acordar a sua vontade? Eu tava vindo e pensando nisso, né? Eu, assim... É longe, eu tava com medo, tô viajando daqui a pouco, eu tava com não sei o quê. Mas aí eu fiquei pensando, pô, que legal, eu vou estar lá falando. Quem sabe eu vou estar jogando sementinha no coração de alguém e essa sementinha vai germinar e vai valer esse papo pra alguém. E isso me motiva, e é por aí.
Eu tenho certeza que vai valer pra muita gente. Curte, comenta, compartilha, para que muitas pessoas possam ser transformadas através dessa mensagem. Nós, como psicanalistas, eu, você também, Paty, e a Luísa não se diz, mas é uma terapeuta, né? A gente percebe muito essa ausência. A ausência do voltar para casa. Qual é a casa? Dentro de nós.
Sim, sim.
O ser humano viaja, 48 horas você pega um avião, você praticamente chega no mundo inteiro. Mas a gente perdeu a autonomia de viajar para o lugar mais lindo do mundo, que é para dentro de nós. É muito interessante isso, porque às vezes o corpo ele vai somatizar, como o caso que você falou da menina que estava num trabalho estressada. A gente vê muitas pessoas estressadas, Lu. Sim. Muitas pessoas nervosas, as pessoas são muito agitadas
fazendo
no final do ano.
Gosta, fazendo às vezes algo que não é o que ela veio para viver, né?
Tá ali vivendo, ou talvez até por uma comparação, eu não vou fazer porque o outro faz, sem entender. E como, por exemplo, que a programação neurolinguística pode ajudar essa pessoa? Você falou sobre o propósito, mas assim, a gente está no final do ano. E no final do ano vem aquele peso. Ah, eu não fiz. Ah, eu fiz. Ah, eu preciso me programar. Eu prometi, não fiz. E como que a PNL pode ajudar essa pessoa, além do propósito de vida, que está conectado com a meta e o objetivo, a criar uma meta, a criar um objetivo que ela possa, de fato, fazer um 2024 verdadeiramente diferente? Porque uma coisa é vou criar uma meta de qualquer jeito, vou colocar um monte de coisa e depois começa a vir arrependimento, começa a vir comparação, que a gente tem visto muito no consultório. Então, como que, na tua visão, naquilo que você quer trazer aqui pra gente?
Hora da gente revisitar a listinha, né? Aquela famosa listinha de fim de ano, que muitas vezes traz frustração, né? Será que eu, nossa, tô chateada, eu me propus a tanta coisa e não consegui realizar?
Tem uma coisa que eu até falei lá no meu podcast, né, gente? Tem um podcast.
Pode falar, não tem
que
problema.
Que é o Priorize Você.
Eu ouço bastante.
580 episódios, sei lá. E eu falei disso lá, né? Pra gente poder receber esse ano que tá por vir, ao invés de você falar assim, feliz ano novo, qual é o seu propósito para entregar uma versão mais feliz sua para esse ano que tá se iniciando? Porque tudo começa na gente, né? Então, às vezes, nós estamos querendo jogar sementinha, o sonho, a meta é como uma sementinha. Então, você está no coração muito árido, muito rígido, Se a pessoa tem mágoa, ansiedade, está de mal de alguém, precisa perdoar e não perdoa, esse terreno não prospera nada. Então, é legal a gente lembrar disso. Em que terreno eu estou querendo semear essa meta? Um terreno onde eu não confio em mim? Um terreno que eu não falo com a minha mãe, com meu pai, que eu estou de mal do vizinho? Isso não funciona, isso é...
É no terreno da mágoa, né?
É bíblico,
é no terreno da mágoa, é no terreno do ressentimento.
Então,
como é que as coisas vão fluir, né?
É, então a primeira coisa é reconecta com o terreno do seu coração e perceba se está pronto para você semear algo e se esse terreno está fecundo para germinar e para florescer e para dar frutos, que são os resultados das nossas metas e objetivos. Para mim, a primeira coisa é diagnosticar. Esse é um módulo da PNL que eu trouxe muito para o meu jeito, né? A gente chama de BFO, Boa Formulação de Objetivo. Primeira coisa, visita o terreno. Você já prestou atenção que a pessoa depressiva, você não consegue fazer ela ter metas nem objetivos?
Uhum.
Quando a psicologia positiva começou, essa foi uma coisa que Martin Seligman trouxe, não adianta você fazer terapia com a pessoa, ajudar ela a curar a depressão, se você não criar um propósito, se ela não criar um propósito de vida, se ela não tiver vontade de ter uma vida significativa, porque a depressão volta. Então, é primeiro arrancar as ervas daninhas desse jardim da mente ou do coração, para depois semear. Então, na PNL, a gente começa por aí. Você vai perceber a sua estrutura mental, que tipo de pensamentos você está tendo, o que você está dando importância na sua vida, a sua estrutura emocional, e depois aprender a sonhar. Aí sim, né, que é o segundo passo, é BFO, Boa Formulação de Objetivo. O que eu quero? Mas mais importante do que o que eu quero conquistar é quem eu devo ser para poder conquistar isso. Porque se eu tenho uma crença de não merecimento, se eu tenho mágoa, se eu tenho não sei o quê, não vai vingar, né? Então, quem é esse você que você quer ser? Eu chamo isso de dar raiz para o sonho. Você já notou que a gente quase não visita o nosso sonho? E quando esse sonho está alinhado com um propósito maior, sai de cima e sai de baixo. O negócio vai florescer, não tem como.
Não tem como dar errado, né, Lu?
Por isso que, diferente de muita gente, que fica assim, eu quero ganhar tanto, tem que ser tanto, cara, não precisa se preocupar. Se você está alinhado com o seu propósito maior, de servir, canalizar toda a força que você tem, né, e fazer isso com amor, não tem como. Você, não, né, você vai ter uma vida abundante, você vai ter prosperidade, você vai ter tudo. Por quê? Porque você limpou seu coração de qualquer coisa e você está sendo a pessoa que você veio para ser, você não tem dúvida. Então, o propósito não está ali naquele prédio bacaninha lá do Indesp. Não, ele está dentro da gente. Da mesma forma que a sua fé não está dentro da igreja, você usa isso,
perfeito,
né? Então, não sei se eu respondi.
Claro. Respondeu, foi perfeito. Aquela
a gente falou,
né, Paty? Ser, né, as pessoas hoje elas querem ter. É o que a Luísa falou, as pessoas querem ter, né? Aquilo que eu absorvi
quem eu
bastante.
Devo ser?
Eu quero ter antes de fazer e principalmente antes de ser. Quem eu sou? Foi perfeito, né? Quando eu tô, meu trabalho, aquilo que eu faço, está conectado com o meu propósito, não tem quem me segure. Não tem, então.
É isso, incrível.
Isso que você falou
é ser,
isso, importantíssimo.
Fazer e ter.
Perfeito.
Então, assim, às vezes a pessoa começa, eu quero ter um apartamento de cobertura, tá tudo ótimo, mas quem eu devo ser para poder criar isso? Eu quero ter um casamento harmonioso e daí a pouco tô falando mal do companheiro, tô não sei o quê, peraí. E a outra coisa que eu gosto muito, isso que você tá pensando, que você tá sentindo, fazendo, tá te levando no seu propósito ou tá te afastando dele? Porque às vezes é muito sutil. A gente, às vezes, nem conhece as crenças limitantes que a gente sustenta, né?
Não, é fantástico, então, né? É como pegar o óculos e ele tá embaçado. A tua lente pode estar suja. E a gente tá batendo um papo aqui com a Lu pra limpar elas. Pra te ajudar em 2024, pra descortinar.
Né?
Não é verdade, Paty? Pode falar.
Com certeza. O que ficou assim, muito, ressoou muito aqui no meu coração, é a frase assim, foca no seu processo, foca no seu próprio processo e o resultado é uma consequência inevitável. Né? Tudo aquilo que a gente faz e faz com amor, o resultado vai vir.
Quando desistir não é mais uma opção, o sucesso é garantido. Porque quando você está no seu propósito, igual por exemplo, a gente passou por muitos desafios, a gente só tinha curso presencial. Zero de presença no mundo online, zero. Eu nem sabia como é que usava um Zoom, como é que fazia Instagram.
Fazia uma live,
não. Não, não. Aí o que, que acontece? É o nosso propósito. A primeira turma do practitioning online ao vivo, é, gente que tinha começado no presencial, teve que vir para o online, sabe, 2020, quando começou tudo aquele março de 2020, sim, na minha cabeça. Aí o que acontece? 85 alunos numa turma, a maior turma que nós tivemos até então. A gente achava que precisava de uma parafernália de coisa, como é que fala? Que muita coisa. E depois a gente descobriu que é possível. Tinha gente da Noruega, tinha gente até do Japão, tinha gente não sei o quê. Por quê? Porque eu pensei, não, é, eu vim para isso. E aí eu converso com meu sócio lá em cima, sabe? Eu sou assim com ele. Nossa, me deu uma ideia, você botou isso no meu coração, você me ensina como é que é. Muitas pessoas dizem, Luiz, como é que você deu conta? Eu falei, SDS, só Deus sabe. Porque eu também não sei. Eu só sei que eu estou aqui e eu procuro de verdade acolher os alunos e dar o meu melhor. E outra coisa, gente, processo de autoconhecimento tem ponto de partida, mas não tem ponto de chegada, né? Então, assim, quer ter sucesso na vida? Trabalhe duro em você. Seu propósito está aí, descobriu qual que é, agora descubra quais as crenças que estão travando caso tenha. Concorrência está aqui dentro, dificuldade está dentro, medo está dentro, você lida, né, com quem somos. E aí eu vou aperfeiçoando e as portas vão se abrindo, eu acredito nisso.
Inteiro, né? Ó, até você mesmo. Pode curtir, desculpa, Paty, comentar e compartilhar nesse podcast de virada de ano, sensacional. A gente não poderia deixar de esquecer, não poderia. A nossa patrocinadora Balitas, uma salva de palmas. Balitas, boa, sensacional. Um presente pra Luna, né? Pra netinha. Mais um presente pra Vato, vai amar. Balitas, boa, barata, Balitas. Já, nessa que altura lindo. Do campeonato, acho que já teve o sorteio, então não vou falar, mas assim, obrigado.
Roupinha de ano novo já.
Roupinha de ano novo, olha aí.
Viu?
Acima de tudo, como a Lu falou, né, ela tem intimidade, né? Deus une, sobretudo, propósitos. Então, muito obrigado pela loja Balitas, pelo carinho de sempre. Por estar sempre, desde o começo da época da rádio, quando Paulinha lá, lembra, Lu?
Sim.
Então, nos apoiando, nos ajudando para levar. E ajudar você de alguma forma. Se a gente mudar com o Ikigai, né? 1% todo dia, isso. Tá incendendo. Tá,
exato,
maravilhoso,
exato,
né, Lu?
Exato.
Eu sei que você tá. Tem alguma coisa. Você tá querendo perguntar alguma coisa?
Não,
pode perguntar. Fala, Paty, fala.
Não, só pra complementar. O que eu ia complementar aquela hora é sobre a transformação. Até porque esse trabalhar duro em si, né? Porque a gente também não transforma ninguém. Então,
sim.
A partir da nossa transformação, sim, tudo ao nosso redor também vai mudando. Porque a nossa maneira de ver, sim, o mundo também,
sim,
muda.
Sim.
Então, assim, o autoconhecimento, eu falo que o maior investimento que a gente pode fazer, sim, é na gente mesmo, no autoconhecimento.
Uma frase que me veio, assim, uma madrugada, né? Eu uso muito a minha intuição, assim. Foi uma coisa que eu aprendi com a própria hipnose, né? De escutar essa vozinha, sim, assim. Muita coisa que eu criei, desde o projeto PNLT, Grupo Prana, eu trabalhava antes, depois você vai trazer o Vinícius aqui com o Renascimento, que é um trabalho lindíssimo, né?
Fantástico.
É, me veio essa frase, né? É, autoconhecimento é o investimento que garante o seu maior patrimônio, que é você. Você já imaginou?
Peraí. Repete essa frase, que essa aí tem que ficar falando, não. Por favor, repete aí, gente.
O autoconhecimento é o investimento que garante o seu maior patrimônio.
Fantástico.
Que é você mesmo. Quando você não está bem, você está contaminando. Quando você está bem, você contagia. Então, se eu desejo ser luz, se eu desejo, né, que as minhas atitudes elas sejam conduzidas, né, pelo amor, pela alegria, por emoções positivas, eu vou transbordar aquilo que eu tenho, né? Então, quanto mais eu me conheço, mais eu posso ser uma boa companhia. quer fazer um favor pra humanidade? Vai na Via Mar, pô. Perfeito, eu falo assim, perfeito. Porque uma pessoa infeliz é dar um trabalho do cão. A pessoa que não tá bem com ela é dar um trabalho muito grande.
Tá.
E eu ouso falar que a pandemia vem nos ensinar muito, inclusive a nos fazer companhia. Porque maximizou. Se eu já não gostava de estar comigo, então, tô deprimida porque... Não, você tá deprimida porque você não aprendeu a encarar você. Você não aprendeu a se olhar. E eu sei que uma coisa é falar e outra coisa é entrar no processo. Claro. Porque ninguém escolhe ficar mal conscientemente, né? Mas quando ele vê que, poxa, não preciso ser vítima de nada, e aí se me permite...
Claro.
Três coisinhas que a gente fala na PNL, e eu tenho mania de criar símbolos assim para os meus alunos, para eles guardarem mais, né?
Perfeito.
Então, é a situação, SSR, né? A situação que está aí, seja qual for que você esteja vivendo, você não lida com ela, mas você lida com o significado que você dá para ela.
Perfeito.
E você responde, dá resposta a partir do significado que dá. O que a PNL nos ensina? Olha para o jeito que você está olhando para isso. O mineiro fala muito assim, né? Olha pra você ver.
Olha pra você ver, né?
Ou pensa pra você ver. Então, meu jeito de pensar e de encarar é que me faz sofrer, é que me faz não sair do lugar. E aí a gente aprende a mudar a postura, né? Mudar o olhar. E a gente aprende a despertar um potencial que a gente nem sabia que tinha, que pode estar aí. Né? E aí você falou uma frase, Pati, se me permite: ninguém muda ninguém, mas também ninguém muda sozinho.
Perfeito.
É no encontro que a transformação acontece. E quando eu mudo em mim, o mundo muda pra mim.
Perfeito.
Porque eu começo a ver de outro jeito e...
Quando aquela ideia, né? Seja mudança, você espera no próximo. Sim. E automaticamente, quando você é luz, você vai expandindo luz e tudo ao redor vai mudando. E certa vez perguntaram pra um Buda, Lu e Pati, e Diegão tá aí. Perguntaram: por que você é tão feliz, cara? Sua felicidade me incomoda, sua luz. Ele falou: olha só, é porque é muito difícil ser triste. Eu sou feliz porque ser triste é difícil demais. Então, é melhor ser feliz. Então, é interessante, né? Naquela posição, né? Se coloca na posição de terceiro, se olha de fora.
Sim.
É muito interessante e profundo. E assim, a gente pode ficar aqui 4 episódios, né, Pati?
Eu tô.
Mas, Lu, se também, você, né? Aí está na virada do ano. As pessoas, como eu falei, né? Elas precisam... tudo acontece no momento certo. Você vem no momento certo aqui. E se você pudesse, assim, deixar uma mensagem para todos aqueles que nos assistem, as pessoas, a nossa audiência, a sua também, que vai estar em peso, tenho certeza, no IDESP. Tanta gente que já passou, ele foi formado, eu também. Se você pudesse deixar uma mensagem para abençoar a vida dessas pessoas, para ajudar. Sim. De alguma forma com autoconhecimento... Fica à vontade. Qual que seria ou qual é melhor, né?
O que vem aqui no meu coração é: seja um bom jardineiro aí do jardim da sua mente, do seu coração. Porque ervas daninhas virão. O estar feliz na vida não é ausência de problema, não é não ter perdas nem desafios. A vida não é uma reta plana, ela tem muitos altos e baixos. Mas é maravilhoso quando a gente aprende a preencher o nosso coração de gratidão, né? Como você falou, o caso aí do Buda, e você enxergar, né? O quanto a gente é uma pessoa única e o quanto a gente tem a responsabilidade de entregar o nosso melhor. Então, busca o autoconhecimento, olha para você com mais amor, né? Aprenda a se olhar com um olhar mais apreciativo e não esse olhar de julgamento. Porque você vai dar ao outro o resultado da sua relação com você. Você conhece alguém? Eu pergunto meus alunos, você conhece alguém arrogante além de você? Então, faça um propósito esse ano. Né? Busca deixar expandir o seu sentimento de amor próprio. Reacenda a chama da fé dentro de você. Saiba que nós estamos aqui de passagem, cara. Nós já estamos no lucro. Tanta gente que foi embora e você está aí ainda. Então, se você não sabe ainda qual é o seu propósito, começa a se perguntar: qual é o propósito da vida para mim? E a outra pergunta que eu gosto muito: se eu tivesse todo o tempo e dinheiro do mundo, o que eu iria escolher fazer? Aí você vai ver se você está refém de algum tipo de trabalho ou se aquilo que você está fazendo é algo que está fazendo o seu coração vibrar. Então, minha gratidão, que Deus abençoe, um feliz ano novo e um feliz novo ser para esse ano que se inicia.